Alô, bom. Bom dia, pessoas. Bom dia, Paulo, clínico e moderador da Baster.com, plataforma. Sou moderador em paz, saúde, psicologia, apesar de ter esse termo lá. Tento passar aí, né? A Baster há muito tempo entendeu que investimentos têm uma relação muito forte com qualidade de vida e, na verdade, qualidade de vida é o que leva a ter bom sucesso na questão dos investimentos, né? Então, foi assim que eu fui parar lá, psicólogo, numa plataforma que teoricamente não tem nada a ver com psicologia. E eu faço esses chats semanais aí sobre saúde e psicologia e estou aqui para continuar o chat da semana passada, que era sobre tristeza e depressão, né? E no chat da semana passada eu argumentei muito prol da tristeza, né? Não sei quem estava aí, tiver alguém que estava, deixa eu ver se o meu som está saindo. Obrigado. Pronto, tá ok, sim, beleza. E eu argumentei muito em prol da tristeza como um fenômeno normal. Hoje até lembrei desse artigo aqui, que eu espero que esteja na tela, deixa eu ver. Ah, tá na tela, sim. É que é um artigo que eu acho que é um artigo desses satíricos que aparece de vez em quando, né? É uma provocação, né? Cientistas também são pessoas engraçadas. Apesar de eu não ser uma pessoa muito engraçada. É uma proposta para classificar a felicidade como uma doença mental, né? Psiquiátrica, de ordem psiquiátrica. E esse artigo eu acho que não é para ser levado a sério, tanto que ele foi publicado na área de Words, né, que seria aquele editorial, assim, é uma parte que alguém fala alguma coisa só. Não obrigado, não é uma publicação de, ah, isso aqui é um artigo. Eu acredito que isso aqui é um artigo satírico, como existem vários na psicologia, em outras áreas da saúde, de forma geral. E aqui ele vai falando sobre como que, na verdade, a felicidade ela deveria ser considerada uma desordem psiquiátrica, né? Uma questão de saúde mental. E há de se concordar com isso que a busca da felicidade e o desejo infinito pela felicidade está muito próximo, sim, de um adoecimento mental. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que, como eu já falei aqui várias vezes, e as coisas são humanas, e que os humanos vivem variedades imensas de coisas e que a gente não tem por que pegar um pedaço só daquilo que é humano e transformar isso num adoecimento mental. Então, se você tem felicidade demais, ou uma busca enorme pela felicidade, ou só sabe viver em estados de felicidade ou coisa assim, provavelmente você está perto aí ou está dentro de um adoecimento mental, como é no caso da mania, né? Da euforia excessiva, né? Uma pessoa que vive em estado eufórico, que não consegue desligar, não consegue parar de falar e tudo mais, e pedir pororó. Pelo menos está perto de um sintoma aí que a gente considera mania. E da mesma forma, né, porque eu trouxe esse artigo, trazendo que a tristeza, né, então voltando aqui para o começo do chat, a tristeza não é um adoecimento mental, a tristeza é uma parte da vida. E ela pode sim levar para isso que a gente considera os transtornos depressivos e tudo mais. Ela está vinculada a transtornos de ansiedade também, né? Muitas vezes a ansiedade e a depressão são faces da mesma moeda que ficam só mudando polo, né? Então, ora você está muito triste, ora muito ansioso, então tem uma vinculação forte entre as duas, mas que a tristeza por si só não é um adoecimento mental. A tristeza é só, como eu falei várias vezes, uma manifestação daquilo que a gente tem na vida. E que ela geralmente é vinculada aos estados que a gente é capaz de fazer pouco. E o que muitas pessoas sofrem na tristeza é de não ter a habilidade de fazer pouco. A tristeza, ela só é esse estado onde o nosso corpo, ele tem uma disposição orgânica em fazer menos, né? E a ansiedade é uma disposição orgânica em fazer muito. E a disposição não diz nada sobre nada, nunca. É uma disposição das coisas. Tá? Então, quando a gente tem energia para fazer pouco, quando a gente está num estado de pouco, amando pouco, com pouca vontade de comer, com pouca vontade de se movimentar, é quando a gente mapeia essa coisa da tristeza, né? Ela quase sempre está vinculada a esse estado de pouco, e ele é normal. No final do dia, é muito, muito, muito normal que nós tenhamos esses estados de pouco, mas eles podem acontecer por vários motivos. Por exemplo, eu treinei que nem um animal, que nem uma capivara raivosa ontem, né? Porque ainda bem minha lesão melhorou e eu posso tentar me matar de formas diferentes agora. E hoje eu estou num estado de pouquíssimo, em que eu male consigo levantar de uma cadeira sem sofrimento. E tá tudo bem, eu não estou triste, né? Como eu disse, que a gente tem é esse estado de pouco. E aí muitas vezes isso é referido à tristeza, tá? E você pode ver aqui, que nem eu falei, isso tudo aqui é review do chat passado, tá, gente? Já já eu chego no chat de hoje, que é lidando com a tristeza intensa, ou lidando com os estados de tristeza e com a depressão, né? Que eu falei, assim, que nesse gráfico aqui, nessa roda de emoções, que foi até um usuário da Baster que me passou ela, a gente vê o tanto, a gente é tão mal ensinado a lidar com pouco, que a gente tem só essa parte aqui da vida que fala, né? A gente tem até menos aí de um quarto que a gente é capaz de descrever nossas emoções de acordo com essa roda de emoções. Se diz alguma coisa desses estados de pouco, enquanto se você for ver tudo que está aqui no resto, né, nos outros terços, agora que eu vi que eu estou sem meu apontador, então este pedaço aqui todo diz respeito a, em grande parte, eu não era para fazer isso. Eu queria só o laser, eu não sei tirar isso como tira. Não dá para tirar. Ativa a caneta. Desativar, não sai. Ok, vamos ficar aí com essa imagem suja agora. Não sei desfazer isso, enfim. Mas perdi. Tá. Isso aqui se refere aos nossos estados de muito, né? Quando a gente está com disposição, e só esse pedacinho aqui aos estados de pouco, que diz muito sobre a nossa falta de habilidade, falta, né, até de cultura como sociedade em lidar com os estados de pouco. Tá? E eu vou argumentando que, na verdade, para você ser feliz, inclusive ser feliz na tristeza, e aí a felicidade não é um estado de muita felicidade, é o estado de você estar tranquilo e lidando bem com as coisas. É nessas horas que as pessoas se dizem felizes, né? A gente não precisa de euforia para ter a percepção de felicidade. Deixa eu botar meu laser de volta, que era o que eu queria. Tá? Então, aqui, quanto mais a gente aprende a viver esses estados de muito, do tipo hoje, que eu estou exausto e cansado de forma geral, e mais lentificado por causa do treino de ontem, eu consigo lidar bem com esses estados de pouco, não me leva para esse estado de tristeza obrigatoriamente, e eu estou razoavelmente feliz com a minha vida e tal e tudo mais, só não consigo treinar, que de fato é uma coisa que me faz muito feliz. Mas, né, descansar faz parte do treino até para eu não ter outra lesão maluca. Beleza? E aí eu fui argumentando que saber fazer pouco é fundamental, e como diz o Hayes, ele Hayes é o Stephen Hayes, esse psicólogo aqui, psicólogos mais importantes aí dos últimos 50, com certeza. Parar evita que você pare, e os pacientes dizem que se eu parar eu vou morrer. Então, assim, a gente precisa ter essas habilidades do parar, a gente precisa ter umas habilidades em cadência, em botar um tijolo de cada vez e pedir pororó, que é bom saber a diferença desses momentos, dos de muito e os de pouco, e você saber agir de acordo com as coisas, você saber viver bem, né? A pandemia, que era um período longuíssimo que a gente fazer pouco, na sociedade cada vez mais acelerada, isso vem se tornando cada vez mais difícil. Foi um lugar onde muita gente sofreu porque não sabia fazer pouco, enquanto se você for ver, no 70 anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, o normal era fazer pouco mesmo, porque não tinha nem como acelerar o mundo, ele é acelerado hoje em dia. Então, saber distinguir isso e saber aprender a lidar com esses estados de pouco é bom e faz bem, tá? Isso faz parte da felicidade. E aí, vou. O chat eu fui andando e tudo mais, e pedi pororó. fui explicando que a tristeza preocupante acontece quando a gente começa a não dar conta de fazer nada. Né? Fazer pouco que se dá conta é melhor do que fazer nada e muito melhor do que não fazer nada. Quando a gente não consegue mais se vincular com nenhuma situação porque a gente está fazendo nada ou a gente está fazendo tão pouco que a gente não cria vínculos saudáveis. Lembrando, galera, que eu já fiz uma série imensa. São horas e horas do Paulo falando para vocês. Fica aqui minha dica de novo, gente. Desativem o histórico de exibição do YouTube, velho. É uma maravilha não ser incomodado por coisas que você não obrigatoriamente quer ver no YouTube. Então, cadê? Uai, não está aqui, mas tudo bem. Então, venha em playlists aqui. E temos aqui uma série inteira só sobre depressão, gente. Então, se tiver interesse, quiser entender mais a fundo a questão da depressão, temos aqui vários, uma série inteira com 7 vídeos sobre depressão, baseado no livro Lost Connections, do Johan Hari. Tá? Então, quando a gente vai se colocando nessas situações de fazer nada, especialmente nas situações essenciais da vida, é, que a gente faz fazendo tão pouco que não consegue mais fazer nada, aí que a tristeza vira uma tristeza preocupante. Mas não é porque você não consegue estudar 11 horas da noite que você tem um problema. Muito pelo contrário, você é uma pessoa saudável e se você acha que tem um problema, provavelmente você já está adoecido com algum tipo de ansiedade. Beleza, até aqui só foi revisão. Do mundo, aí só repetindo a mensagem final aí, o mundo permite que você faça pouco, você pode fazer pouco sem problema nenhum, por muito tempo, tá? Não tem problema fazer pouco, e eventualmente as coisas mudam, você passa para um outro estado onde você consegue fazer coisas em maior intensidade ou num nível maior. Para quem não sabe fazer pouco ou fazer nada, só resta a ruptura, então muitas vezes o adoecimento, e vocês vão ouvir isso de novo daqui a pouco, vem da ruptura com as coisas. E quanto mais rupturas a gente faz justamente porque a gente não quer fazer pouco, não dá conta de fazer pouco, ou não quer se adequar às necessidades de fazer pouco, mais a conta chega e mais pesada ela chega. Como eu falo muito da galera que é concurseiro, da galera que faz 150 pós e que faz doutorado, não sei o quê. Todo mundo me pergunta como estudar de noite ou de madrugada. Eu falo, não faça isso, durma mais cedo e acorde mais cedo. Acorde de madrugada para estudar. E ninguém quer fazer isso. A galera se recusa a descansar, fazer pouco e descansar para estudar. Eles querem viver no fluxo maníaco, eufórico, intenso, nessa ilusão de que, sei lá, derrubando muralhas, derrubando, matando um leão por dia e tudo mais, que tem que ficar se expondo continuamente ao sofrimento para viver bem ou para conquistar as coisas. Ninguém quer entender a coisa básica que, se você dormir 9 horas da noite e acordar 4h30, 5 horas da manhã, não que eu seja. Eu sou contra a galera do 5 AM Club, tá? Só tô te falando uma questão de escolhas. Se você quer estudar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, é muito melhor você dormir 9 horas da noite, 10 horas da noite e acordar 4h30 e aí descansado às 5, às 4h30, você vai estudar, ok? Muito melhor, muito mais saudável, muito melhor para tudo. Tá? E que muitas vezes, para entender algumas coisas, inclusive sobre tristeza, inclusive sobre felicidade e tudo mais, existe um conceito na psicologia chamado estratégias de enfrentamento, positivas ou negativas. E as estratégias de enfrentamento, que eu nem gosto dessa palavra enfrentamento, eu gosto mais da ideia de estratégias de lidamento, que é como você lida com as coisas, não obrigatoriamente você tem que enfrentar coisas todos os dias. Em inglês elas chamam coping skills. São as formas que você lida com problemas da vida, de forma geral. E as formas positivas, como determinada pelos conceitos, elas são formas que você resolve o problema e gera um fator protetivo para o futuro. E as negativas, elas resolvem o problema e geram risco para o futuro. Então, por exemplo, uma pessoa está estressada ou está numa condição de aceleração, está cansada, está com necessidades não atendidas aí depois de uma semana inteira de trabalho. E aí ela pode chegar na sexta-feira, estou falando assim, uma pessoa que está bem, bem, bem cansada mesmo, assim, que está num ponto assim de, cara, tá foda hoje e tudo mais. É, a pessoa pode descansar, pode se aproximar das pessoas que ela gosta, pode pedir cuidado para quem quer, pode fazer um monte de coisa legal. E isso, ou, né, e gerando aí mais fatores protetivos para o futuro, pode dormir mais cedo, pode descansar para aproveitar bem o fim de semana e tudo mais, e pedirei pororó. Ou a pessoa pode entrar na cultura do que a gente chama da cultura do happy hour, porque ela está nesse estado ruim. Aí ela vai para o bar, bebe e faz um monte de coisa, volta para casa, dorme tarde, etc, etc, etc. Inclusive na busca dessa felicidade adoecida que eu comentei no começo. E aí ela gera dívida para o fim de semana, então o sábado vai estar de ressaca, vai estar mais cansado ainda, vai descansar mal, porque vai estar precisando recuperar o próprio corpo. E aí, na segunda-feira vai estar pior, piorando o ciclo de cansaço, né? Então, cada vez mais, por mais que você sempre vai resgatar menos do que você precisa, gerando uma descendente, né? Então, vamos aproveitar aí que eu já sujei um slide, vamos sujar outro também. Então, se você, numa linha aí qualquer de bem-estar psicológico, você está aqui e aí você está para baixo, e aí você vai para o bar gerando essa dívida de vida no futuro. Aí no sábado você se descansa, mas não consegue chegar em qualquer lugar que seja bom, tipo aqui, e você vai piorando e piorando e piorando. Você vai piorando devagarzinho, mas você vai piorando, e aí essa conta vai chegando no final dos dias. Tá? Então, essas são estratégias de enfrentamento. Então, são as formas que você lida com as coisas. E isso é muito importante de entender, inclusive de entender que a piora de uma depressão não obrigatoriamente é linear. Você pode ir adoecendo muito de pouquinho e chegar nesse ponto aqui sem entender como foi esse processo que te levou a esse lugar, né? Porque você estava se sentindo minimamente ok nesse processo, porque você sempre tinha essa recuperação, mas a queda geral e global foi insidiosa numa tendência negativa. Ok, isso faz sentido para vocês, eu espero que faça. Tá certo? Bora lá, seguindo. E aí, para entender a questão da depressão, eu vou trazer aqui um framework que se chama ativação comportamental. Você pode ir no Google, escrever ativação comportamental, e aí vai ter um monte de coisa aqui de ativação comportamental, além do que eu vou falar aqui. Isso aqui é só uma introdução, eu não tenho nenhuma objetivo de me tornar referência das coisas, eu estou aqui para tentar passar conceitos que vocês podem não conhecer, ou frameworks ou entendimentos de coisas que vocês podem não conhecer, quem sabe buscar coisas que você não conhece. Então, assim, se você procurar em inglês Behavioral Activation, aqui já da Universidade de Michigan, já vem o primeiro artigo, assim, Behavioral Activation is one of the most important CBT interventions. Então, ativação comportamental é uma das mais importantes intervenções da terapia cognitivo-comportamental, e por aí vai, tem um monte de coisa. Você pode procurar imagens e tudo mais que vão explicar melhor e mais organizado isso que eu estou tentando passar para quem me acompanha aqui, piriri pororó. Beleza? Então tá aí, procurem no Google. Então, assim, a primeira coisa da ativação comportamental, ela tem esse manual de 10 propostas da ativação comportamental. São 10 coisas que fazem parte da ativação comportamental e geram coerência naquilo que a gente vai falar de depressão e daqui para frente. Então, é levando em consideração que ela foi feita na década de 90, mas que isso ainda é muito relevante hoje em dia, as pessoas ainda têm uma percepção fisiológica da tristeza e da depressão. Elas ainda acreditam, e muito por vários motivos que são da cultura e que da forma que elas foram ensinadas e tudo mais, de que a tristeza é uma condição orgânica, né? Que a falta de motivação é uma condição orgânica, que existe algo dentro de você, então a sua falta de serotonina, a sua falta de dopamina, a sua falta de blá blá blá, 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 e faz você ficar triste. E isso é uma mentira. Existem vários e vários e vários estudos sendo publicados, e cada vez mais contundentes nesse sentido, de que a tristeza e a depressão não são condições unicamente orgânicas. Todas as condições humanas são orgânicas também, porque você precisa de um corpo humano para ter as coisas humanas. Mas o que eu estou querendo dizer é que você não tem uma condição orgânica e que mudando uma chavinha mágica no mecanismo do teu organismo é o que vai curar tua depressão. Não existe nenhuma evidência, pelo contrário, existem evidências aos montes contrárias a isso, dizendo que a depressão não é um adoecimento unicamente orgânico. Você tomar remédios para a depressão pode te ajudar e te dar ali um up, aumentar a tua sensibilidade corpórea, botar em estados corporais diferentes daquilo que você sente hoje em dia, inclusive essa tristeza, mas em última condição, só existe um jeito de você mudar aquilo que você sente, mudando aquilo que você faz. Então, contrário ao pensamento popular, os sentimentos e as emoções não determinam o que você faz. Isso é uma mentira. Sentimentos e as suas emoções são parte das coisas que você já faz. Para mudar os seus sentimentos, pensamentos e emoções, você precisa fazer coisas diferentes. E ao fazer coisas diferentes, em situações diferentes, seus sentimentos mudam. Nem sempre eles vão mudar para melhor. Por isso é importante prestar atenção aos outros princípios que eu vou falar aqui, sendo que esse é só o primeiro. Não é só atirando que nem uma R15, tirando uma porra louca, que sua vida vai melhorar. Mas fatalmente, se você não muda aquilo que você faz, se você não muda os contextos e ambientes em que você faz as coisas que você faz, dificilmente alguma coisa vai mudar dentro de você. Muito do que acontece dentro de você segue aquilo que está no seu ambiente, muito mais do que você ter que mudar a sua depressão, sua tristeza para dentro. É. A gente precisa mudar a forma que a gente se relaciona para mudar aquilo que a gente sente. Então, este é o primeiro princípio. Quem me conhece já deve saber disso quase ao ponto de, tá bom, Paulo, você já falou isso mil vezes, mas isso é muito importante. E as pessoas, de forma geral, que são o meu público aqui da Baster, o público leigo, cara, entendam isso. Você nunca vai mudar aquilo que você sente se você não muda aquilo que você faz. Você esperar estar bem para fazer as coisas não faz o menor sentido. Começar a se engajar nas coisas que te fazem bem, você tem que voltar a se engajar positivamente em coisas que a gente tem expectativas positivas de sucesso, de qualidade de vida, para se sentir bem. Dificilmente haverá uma mudança significativa interna que vai fazer tudo ficar bem. Pode acontecer, mas a gente não tem uma expectativa real de que isso aconteça. Para mim é tão razoável esperar isso do que esperar que você vá ganhar na Mega Sena para poder viver bem. Quem esperar isso não vai conseguir. A segunda parte, né, e o segundo ponto chave da ativação comportamental é que o desânimo, a tristeza e a depressão, eles vêm de mudanças na sua vida, tá? Então, é normal, como eu já disse várias vezes, ter variações de sentimentos, vontades e emoção. E eles são causados por essas mudanças na sua vida. E a tristeza permanente, a tristeza perene, o desânimo, a falta de motivação e a depressão, eles são decorrentes das estratégias negativas que você exerceu para lidar com essas situações que causaram isso, que funcionaram no curto prazo, mas que geraram armadilhas que te prenderam nesse lugar. Por exemplo, como eu falei aqui atrás, da questão do álcool. Se para descansar e viver bem e lidar com o estresse, você só usa o álcool e você não desenvolve outros tipos de atividade, você tem uma tendência muito forte de ficar preso na armadilha do álcool e gerar estados depressivos e alcoólicos e tudo mais, alcoólatras e tudo mais, porque você está usando, né, a ferramenta do álcool, a estratégia de lidamento aí do álcool, a estratégia de enfrentamento do álcool para resolver problemas na sua vida. Então, o que, que isso é importante? É importante esse fator porque, ele reforça o que a gente falou aqui, que o seu sentimento de tristeza ele está vinculado a coisas que você faz e que a tristeza ela é uma resposta razoável do organismo. Né? Mesmo a tristeza perene é uma resposta razoável do organismo. E faz sentido, não é que você está errado e não é que você é a pior pessoa do universo e que não é que você é um idiota e tudo mais. Você provavelmente estava utilizando uma estratégia que era importante naquele momento, e provavelmente aquilo que você sabia fazer para lidar com aquela situação, que seja estresse do trabalho, abuso no trabalho, enfim, seja lá o que for, né? Em mulheres, especialmente as que são mães, frequentemente elas têm períodos de depressão nos primeiros anos dos filhos, porque elas se sobrecarregam do cuidado dos filhos, e aí a depressão acaba virando a única forma que ela tem para descansar. Ela não se permite, não pode descansar, a não ser que ela esteja num estado de ruptura. Quando eu falei lá atrás, você precisa romper tudo, porque você não consegue fazer pouco. E aí acaba que a depressão vira uma ferramenta importante, vira uma estratégia para conseguir parar numa situação que a pessoa está hiper sobrecarregada. Especialmente para as mulheres que fazem dois, três, quatro turnos de vida, né? Que trabalham, fazem pós e cuidam dos filhos e da casa e dos maridos e blá, blá, blá. Então, esse caso, e aí são casos que tanto tem na literatura como eu já vi várias vezes no consultório, pessoas que estão num estado completamente de inação, porque essa é a única resposta possível, porque se ela começar a se mover, vai vir toda essa carga em cima dela. Então, a inação é mais eficiente para a sobrevivência do corpo e sobrevivência das pessoas do que se movimentar. Tá? A outra questão do movimento para você sair desses estados de tristeza e depressão é entender que, do mesmo jeito que a gente tem remédios antidepressivos, e eu te falei que se você precisa tomar antidepressivo, tudo bem, isso é massa. É importante, apesar de várias questões e tudo mais, é muito importante entender que o máximo que esse remédio vai fazer é te colocar em aumentar a tua facilidade de contato com as suas atitudes e contextos antidepressivos, né? O antidepressivo, por si só, nunca vai te dar aquilo que você precisa como uma vida, tá? Ele só pode facilitar aquilo que funciona na sua vida como antidepressivo para você. Tá? E assim como, ah, não, mas o álcool é importante para eu lidar com estresse, então tornei alcoólatra porque eu estou lidando com estresse, eu entendi isso, Paulo. Sim, então o problema não está no álcool, o problema está em você não ter outra ferramenta para lidar com o estresse. Então a gente precisa dar atenção as outras atitudes da sua vida que são antidepressivas, antiestressoras e tudo mais. Então, é importante mapear as atividades que funcionam para você como antidepressiva. Muitas vezes não são as atividades que estão relacionadas aos seus objetivos, mas são as atividades que enchem a tua barrinha de energia, permitem que você faça ataques a esses objetivos complexos que te tiram energia. Então, são coisas muito triviais, muitas vezes, como academia, amigos, hábitos saudáveis em geral. Então, isso, né? Pleasurable activities. Escrevi tudo errado, mas vai aparecer aqui. A big list of pleasurable activities. E não que você precise gostar de uma, de duas ou de 10, mas está aí uma lista imensa de atividades prazerosas, que você pode ver são coisas triviais, né? Comprar algo na internet, fazer um quebra-cabeça, fazer um desafio intelectual ou sudoku, ir para um spa, sair de casa ou só sentar fora de casa, procurar ir numa livraria e procurar livros, ir para um zoológico ou aquário e por aí. Né, assistir filmes engraçados ou só ter uma coleção de filmes engraçados. Fazer um filme com a sua câmera ou um vídeo com a sua câmera do celular. Tirar fotografias. Então, assim, eu diria que é basicamente impossível de você saber lidar com a tristeza e sair do estado de tristeza se você não sabe ou se você não dá atenção a nenhuma dessas atividades aqui, né? Todas essas atividades são prazerosas, são atividades que, de forma geral, nenhum ser humano vai falar que isso aqui é uma coisa completamente absurda e que não entendo por que que isso aqui existe. Não, você pode até não gostar de alguma, mas claramente você conseguiria ver que pessoas derivam algum tipo de prazer disso aqui, que fazem a vida um pouco mais feliz, desde cortar o cabelo até, sei lá, masturbação ou fazer sexo com alguém que você goste. Às vezes só fazer uma lista de lugares que você quer visitar em volta da tua casa e por aí vai. Nenhum ser humano... Lógico, sempre tem um ser humano chato, né? Mas se você é chato, você devia procurar um psicólogo. Porque chatice é pior do que adoecimento mental. E, enfim, você precisa voltar a se dedicar e agir ativamente em volta dessas atitudes antidepressivas. Né? Então, mapeie os lugares, situações, contextos que funcionam como antidepressivos para você. E quais coisas boas acontecem lá, fora de você. Não é só, eu me sinto feliz. Tá? Empodere-se do seu bem-estar. E aí, novamente, a gente está falando aqui dessas atividades que funcionam como estratégias de lidamento, né? Estratégias de enfrentamento positivas. Então, assim, cara, pode até ser tomar uma taça de vinho com um amigo? Pode, mas não é tomar duas garrafas de vinho. Beleza, galera? Não, mas aí eu não posso tomar duas garrafas de vinho. Velho, se você tá muito bem, tá muito legal, não sei o que, faz o que você quiser, você tá bem na vida, mas se você não está legal, você está numa tristeza perene, você tá numa situação que você não tá conseguindo lidar com as coisas, facilita a tua vida, não vai ser atrapalhando a tua vida e você vai melhorar ela. Como o Baxter diz, tem gente que passa metade da vida atrapalhando a outra metade, e como eu digo, depois que eu parei de atrapalhar a minha vida, ela melhorou muito, mas muito mesmo. O Osh está falando aqui comigo. Tem essa relação com ansiedade, né? De ficar o tempo todo ligado e ter dificuldade de desligar. Cara, tem muitas vinculações entre a tristeza e a ansiedade. Especialmente falando com um leigo, Osh, eu tendo a evitar as explicações complexas e a pessoa se engana. Mesmo quando ela entende, ela se engana. As pessoas se enganam em achar que entendem física quântica, e eu prefiro explicar essa relação de muito e pouco, né? De que a ansiedade e a tristeza só são esses dois estados do corpo de muito e pouco. E que aí quando você passa muito tempo fazendo pouco, você acumula necessidades, então você vai gerando ali uma cluster de necessidades não atendidas, e uma hora você pipoca para esse muito de então agora que minha vida tá uma bosta, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quando você está num estado de muito, você faz tanta força, que você vai para o ponto em que você não tem mais força para fazer nada. E aí você fica num estado de pouco. E aí você fica num estado de pouco durante muito tempo. Ah, e isso é válido para várias coisas, por exemplo, para o tipo de treino que eu estou fazendo. E eu tenho que fazer altíssimas intensidades com grandes períodos de descanso. Não é que tenha algo inerentemente errado nisso. Mas isso ocupa, tipo, se você for ver, eu passo 20, entre 12 e 20 horas da minha semana treinando, o que é algo bem ok para mim. E no pouco, nos estados de pouco, eu sigo com a minha vida normal. Eu não tenho prejuízo, eu não tenho rupturas. Então eu me torno incapaz de malhar aí por um tempo, né? Então eu tenho grandes períodos de pausa durante a semana. Isso é muito específico do treino que eu estou fazendo, tá, gente? Não é que é o treino certo para ninguém. É só o treino que eu estou fazendo para os fins e objetivos que eu tenho nesse momento. E então, assim, quando eu estou nesse estado de pouco, que nem eu estou hoje, de não conseguir carregar nada, nem penso em fazer uma barra hoje, eu sigo com a minha vida normal. Então, eu estou comendo, estou aqui, estou fazendo chat, vou trabalhar, vou falar com a namorada, vou pensar no meu filho, vou escrever, etc. Então, assim, o meu estado de pouco em relação à minha capacidade de malhar não interfere nos grandes esquemas da minha vida. Beleza? Então, vamos lá. O resumo desse aqui é: empodere-se do teu bem-estar. Você precisa gerar estados de bem-estar e você é capaz de gerar estados de bem-estar na sua vida, desde que você dê atenção às suas atitudes antidepressivas. E lembrando que elas não têm que ser produtivas, não têm que estar vinculadas com seus objetivos. É só você aprender a fazer aquilo que te faz bem. Rotinas seguem plano, não seguem humor. O problema do desânimo e da depressão é que gera um ciclo vicioso de não fazer e ficar mal, e por estar mal, fazer menos ainda, e depois ficar se culpando por fazer menos, ou não estar fazendo nada, que é justamente a ansiedade. Aí é um dos lugares que aparece a ansiedade. Estruturar e planejar um mínimo de atividades que podem ser realizadas apesar do humor ruim é o começo da mudança e um dos pilares que vão sustentar, ou um dos pilares que vai sustentar a continuidade das ações. Faça um planejamento exequível e estruturado do que pode ser realizado, das atividades que podem ser realizadas. Então, assim, pessoas que estão depressivas, como eu acabei de falar para o Osho, têm essa mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo para sair desse estado. E não é assim. Quanto mais você tiver uma rotina que segue um plano exequível, um plano exequível é um plano que você consegue fazer. SMART goals. Abre imagem. São planos que você precisa fazer. Então, é uma rotina em que você planeja o mínimo, não é o máximo, não é o mais produtivo, não é o que dá mais retorno, não é o nada. É só aquilo que é exequível para você estar em estado de bem-estar, vinculado a essas atividades antidepressivas que eu comentei mais antes, e outras coisas. Então, cara, saiba que, assim, existe essa coisa na psicologia que a gente chama de SMART goals, e SMART é uma sigla para... Quando você vai planejar isso, a coisa tem que ser específica. Você tem que falar, eu vou andar na rua, eu vou correr, eu vou escalar, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa. E, de novo, a gente está procurando uma coisa que te faz bem, é uma coisa dessas atividades antidepressivas. E aí ela tem que ser específica, ela não é genérica, não é eu vou salvar o mundo, não é eu vou ser feliz, não é eu vou encontrar pessoas, não é eu vou praticar um esporte, é eu vou andar tal hora, tal dia, em tal lugar, de tal forma. Tem que ser mensurável, eu vou andar 2 km, eu vou andar 15 minutos, você tem que ter alguma forma de metrificar isso, tá? Tem que ser achievable. Ou seja, ele tem que ser alcançável, tem que ser uma coisa que você é capaz de fazer, ou que você entende que é possível de ser alcançado, e que, de preferência, né, já que a gente está falando das coisas, das atividades antidepressivas e tudo mais, não precisa ser uma coisa grandiosa, porque eu estou procurando uma rotina, então é uma coisa que tem que ser alcançável, tem que ser realizável em vários dias da semana. Então não adianta você querer correr uma maratona como rotina segunda, quarta e sexta. Tá? É só fazer a coisa que você precisa fazer, que te faz bem, que você sabe que faz bem. Seja ler um livro, seja ler 10 páginas, seja etc, etc, etc. Tem que ser relevante. Isso tem que estar minimamente ancorado com seus valores e com coisas que envolvem objetivos de longo prazo. E aí, mas você falou no slide passado que não era relacionado aos teus objetivos. Aqui o objetivo é ficar bem. Tá? Então não é o objetivo de ganhar mais dinheiro, não é o objetivo de ser o pica das galáxias, não é o objetivo de ganhar dinheiro na bolsa, não é o objetivo de, sei lá, que, tá? E ele tem que ser baseado em tempo, então você precisa ter um time frame, você precisa ter uma relação de tempo dentro disso da sua vida, onde você começa essa atividade e encerra essa atividade, né, para poder tanto priorizar isso de uma forma real na sua vida. Então, nos próximos 3 meses eu vou fazer isso. E aumentar a sua motivação para isso não ficar concorrendo com outras coisas da sua vida. Mas aí eu tenho que fazer um monte de outras coisas. Tudo bem, faz depois. Tá? Então, esse mês você vai fazer isso. Se não dá para fazer isso esse mês, as outras coisas nesse mês você faz no próximo mês, para evitar aqui a sobrecarga. Você tem que assumir isso dentro da tua vida, tá? Beleza. Então, assim, montem rotinas baseadas nessa coisa de SMART goals, né? Seja específico, mensurável, alcançável, relevante e dentro de um time-based, né? Eu não sei traduzir em português. Se alguém souber, me avisa. Deixa eu ver aqui. Poxa, como pai sem rede de apoio, pesa muito essa coisa de estar 100% presente, mesmo quando eu tô só prestando atenção na cria. Sim, oxe, eu entendo isso, cara. De uma forma estranha, eu também crio meu filho sozinho. Eu entendo isso e demorou vários anos até eu aprender, né, a lidar com isso. E à medida que meu filho cresceu, né, hoje ele está com 9 anos já, foi ficando cada vez mais fácil, inclusive, fazer essas trocas com ele participando disso. Spolavori, boa tarde, finalmente pegando mal ao vivo, bem-vindo, querido, bom vê-lo aqui. Lá no começo, quando minha filha nasceu, essa coisa foi muito impactante, rolou uma fase prolongada de baixa, assim por dizer, e o estresse de achar que não estava indo para frente, de só aguentar. Cara, hoje em dia eu já falo isso de forma profilática até para os meus pacientes, que no primeiro ano do filho, da filha que nasce, do rebento, é importante a pessoa entender que ela vai ter esse ano de baixa, que não é um ano que dá para você fazer grandes buscas, né? O que me salvou foi resgatar um espaço de descanso meu mesmo, de voltar a me isolar, que é uma necessidade de mim, e também da perspectiva de me vincular mais fortemente à paternidade, que foi exatamente o que eu fiz também hoje. Beleza, seguindo, senão eu vou enrolar aqui. A mudança é mais fácil de começar pequeno. Então, quando você for fazer essa mudança de rotina, essas coisas novas, faça coisas pequenas, façam coisas achievable. Aí é a parte do achievable, e mesmo pequeno, planos mega elaborados são o caminho da frustração que aumenta o ciclo vicioso que vai te prender na ruminação, na inação e tudo mais. Divida atividades em partes menores, comece pelas mais simples. Pequeno, fácil e simples é melhor do que grande, difícil e complexo. E acredite, não tem nada grande na vida que não tenha um tijolo. É importante a gente aprender a ser feliz botando um tijolo e parar de ser só feliz com um grande, difícil e complexo. Muitas vezes, quase tudo que é importante na vida vai precisar do momento em que você só vai botar um tijolo de cada vez. Isso faz parte da vida. Aprendam a fazer essas pequenas mudanças, pequenas mesmo, começar do que é pequeno. E você não vai ganhar nada, nada. Inclusive, é onde vários dos coaches, dos vendedores de métodos, lá, fingem. Eles falam que dá para você ficar pequeno, fazer coisas pequenas para ter coisas grandes. Isso quase sempre é uma mentira. As coisas pequenas que produzem grandes resultados, todo mundo sabe: ler, estudar, ter bom relacionamento com a família. É praticar exercício 3 horas na semana, não é 3 70 horas na semana, é 3 horas na semana, cara. A maior parte dos benefícios de praticar esporte vem de quando você sai do sedentarismo para atividade física em 3 horas por semana. O resto tudo é coisas ultra específicas que não tem nada a ver com qualidade de vida. Foque em atividades com fins nelas mesmas. Foque em atividades que você sente prazer por elas mesmas. São os hábitos que você já sente e tem prazer. Resgate aquelas coisas que você se sente bem fazendo, que volta lá naquela lista de atividades que eu te falei. Tipo, ler um livro. Qual é o benefício de ler um livro? Nenhum. Você acaba de ler o livro, a história foi legal, acabou o livro e dane-se. Qual é o objetivo maior e grande de encontrar e jantar com um amigo seu? Nenhum. Vai, dane-se. Qual é o objetivo de escalar na vida? A gente chega no topo e desce. Foque em atividades que tenham fins nelas mesmas e não uns delírios e propósitos mágicos que você inventou para justificar sua existência. Boa parte da existência é só viver. Viver é verbo. A gente precisa fazer coisas, só isso. Desde que a gente esteja fazendo coisas, nós estamos vivendo. Ok? Procure apoio social que te ajude a fazer aquilo que você precisa fazer. O princípio disso é: o psicoterapeuta deve agir como um treinador da pessoa. Procure não só um psicoterapeuta, mas as pessoas que te ajudam a fazer as coisas, que te ajudem a desenvolver soluções mais efetivas dos seus problemas dentro das suas necessidades, dentro do que você precisa. Todo mundo precisa de ajuda. Eu tenho quase certeza, vai ser muito difícil eu provar isso e tem provas para isso, mas o ultraindividualismo é provavelmente uma das maiores fontes de adoecimento mental da nossa era. Nunca vivemos tão isolados num mundo tão conectado. Eu tenho muita, muita certeza E a sobrecarga de ter que ser um humano individual neste mundo cada vez mais complexo e interconectado, e você ter que se sentir responsável por precisar fazer tudo sozinho, e que se você pedir ajuda de alguém, isso diz menos de você, isso, além de ser uma coisa absolutamente idiota do ponto de vista psicológico, é uma fonte absurda de adoecimento mental. Todo mundo precisa de ajuda, aprenda a pedir ajuda, aprenda a pedir ajuda de forma efetiva. O pedido de ajuda efetivo tem 4 passos. Você compreender a sua necessidade, você saber qual é a sua necessidade, você fazer um pedido para alguém que é capaz de te ajudar. Então, se você tem um problema, está com uma dor na perna, você vai ao ortopedista, você não vai ao cardiologista. Se você vai pedir carona, você pede para um amigo que tem carro, está com carro e que tem disponibilidade de tempo. Tá? Então, você precisa saber aquilo que você quer. 2, você precisa saber quem pode te ajudar. 2, você tem que estar disposto a negociar. Então, cara, eu estou precisando de carona, beleza, mas eu só posso sair daqui a 1 hora. Então, você tem que dar a chance da pessoa negociar aquilo que ela pode fazer e das capacidades dela. Ah, mas ele pode me ajudar e não quer, não pode da forma que eu quero. O problema é seu, peça ajuda, pare de ser egocêntrico, pare de achar que você tem que dar conta de tudo sozinho, que todo mundo tem que atender às suas necessidades imediatamente. Negocie e esteja aberto a receber um não. Se você não sabe receber um não, você está querendo mandar nas pessoas, não está pedindo ajuda. Então, esses são os 4 critérios para um pedido de ajuda efetivo: saber aquilo que você quer, fazer o pedido para alguém que pode efetivamente te ajudar, negociar a ajuda que você pode ter com essa pessoa, estar aberto a receber um não e pedir para outra pessoa. Isso não diz nada menos de você, só te bota no mesmo lugar que todo mundo está nesse mundo, precisando de ajuda para sobreviver, e ninguém é capaz de lidar com a complexidade do mundo que a gente vive, tá? Beleza, ninguém mais está falando nada, seguimos. Use uma abordagem empírica para situações problemas. O que melhora seu humor é o que melhora seu humor. Não precisa discutir com o propósito, com a motivação, com a razão, com o que as outras pessoas acham, com a expectativa de vida que as outras pessoas têm de você, a cobrança da sua família, a cobrança do seu chefe. Não faz o menor sentido. Use uma abordagem empírica. Então, assuma que o que te faz bem e é uma estratégia de enfrentamento positiva, que faz bem e ponto final. Se a atividade melhora seu humor, ela deve ser incentivada e vai te ajudar nas atividades mais difíceis. A única regra, até hoje, eu tenho todos os anos, que eu nem sei, acho que são 10 já, ou está perto de 10 anos que eu atendo, a única regra do meu consultório é: tá bom faz mais, tá ruim faz menos. Isso eu já sabia antes de ser instruído em ativação comportamental. Mas esse é o resumo desse princípio, né? Se tá bom, bicho, faz mais. Se tá ruim, faz menos. Então, se tá bom, não é: ah, isso aqui é a melhor coisa do mundo, eu tenho que fazer isso todo dia. Não, é só fazer mais. Ah, não, eu gostei de ler um livro. Tá, tenta ler 2. Pronto, não é comprar uma biblioteca. Tá bom, faz mais. Ah, mas ficou ruim, cansei de ler livro. Faz menos. Não precisa parar, não precisa brigar com o livro, não precisa: ah, bicho, eu li essa semana toda, não tô afim de ler, vou ler só a quarta-feira da semana que vem. Tá? É isso. Enquanto tá bom, vai, faz, mantenha o que você tá fazendo, ou faz mais. Ficou ruim, faz menos. Não precisa parar, nem brigar, nem destruir a coisa. Isso é uma abordagem empírica e essa é a única regra efetiva que eu tenho no consultório, é a única coisa que eu realmente falo pros meus pacientes. Parem de discutir com o universo: ah, mas eu não estou afim de fazer tal coisa. Então não faça, vai fazer outra coisa. Ah, mas aí porque eu não vou fazer e não sei o que, bicho? Eu não estou pedindo para você largar as coisas, estou falando: não faça hoje, faz mais tarde, faz amanhã. Você não precisa fazer a coisa todo dia. Ah, mas ontem me fez bem e hoje não está fazendo. Então faz menos. Ah, mas aí ficou bom de novo. Então faz mais. Isso é uma abordagem empírica. O foco não deve ser apenas em falar, mas em fazer. Falar é necessário para pedir ajuda, para encontrar saídas para situações difíceis, para discutir problemas e prever e dar soluções àquilo que pode acontecer. É importante acolher e ser acolhido naquilo que você fala, é importante você ter com quem conversar e falar sobre essas situações e desenvolver essas saídas. Todavia, o foco das conversas devem ser em coisas que produzam ações e não apenas mais conversas. Existe uma necessidade de pragmatismo por causa do princípio 1, de que aquilo que você faz é importante. Você precisa fazer coisas e se você não mudar aquilo que você faz, as coisas nunca vão mudar. Então tem que ter um nível de pragmatismo aí em usar as conversas para entender as ações possíveis para que você possa agir. Falar, 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 falar nunca vai mudar o mundo. Ideias não mudam o mundo, falar não muda o mundo, falar não muda quem você é. Falar não vai te trazer coisas fantásticas na vida. Apenas aquilo que você faz vai mudar aquilo que você é. Faça coisas diferentes, você vai se sentir diferente, ser uma pessoa diferente. Falar infinitamente dos seus problemas não vai resolver os seus problemas. Considere as barreiras e o problema antes. Então, o que ele está falando? Tem um mínimo. Então, fazer é importante, mas não é para você virar o louco da ação. Então, não considere só o melhor cenário possível. Você precisa falar e conversar com um terapeuta, com amigos ou com você mesmo algumas barreiras e dificuldades possíveis e preparar-se para elas. Aí, de novo, atenção ao princípio 8, abordagem empírica. Se funciona, pode melhorar. A sua vida funciona. Perder o contato com o que te faz bem é muito mais arriscado do que fazer uma coisa do jeito não ideal. Então, a gente não está buscando soluções mágicas, mundos perfeitos e um falatório infinito que para tentar resolver tudo. É só entender as barreiras mais claras, assim, quais são os seus maiores medos e como que você se prepara para lidar com eles. Qualquer ação que te ajude a entrar em contato com o que te faz bem é melhor do que não agir. Se der errado, não tem problema, encare como uma tentativa e erro. E aí a gente usa isso para descobrir quais coisas você precisa dar solução para tentar de novo da próxima vez. E esses são os 10 princípios que acabam com essa situação de tristeza e desânimo. E essas são 10 habilidades que, se você aprende a fazê-las de uma forma coerente, a vida melhora muito, tá? Bom, galera, é isso que eu tinha para fazer hoje. E o pessoal está aqui, eu vou responder as perguntas, mas eu já acabei de... O chat, deixa eu ver aqui. Horários abusivos, pagamentos atrasados e tudo mais. Mesmo tendo uma vida financeira equilibrada, sem dívidas, com reserva robusta. Não sei porque não consigo me desligar desse lugar. Trabalho há 17 anos aqui, cada vez, embora piorando a situação, mesmo com vários alertas, parece que alguma coisa me prende aqui. Literalmente, minha qualidade de vida está indo para... Está indo água abaixo. É perceptivo isso. Dentro da lógica que eu estou falando, Hitachi, provavelmente você... Eu não sei nada de você, nem da sua vida, nem de nada. Eu vou usar as tuas coisas para explicar como que eu pensaria nesse framework que eu estou falando da ativação comportamental, que é qual foi o último esforço que você fez para procurar um novo emprego. Tá? Então, assim, da forma que eu olharia isso, você está nesse ponto de inação e ruminação e que você foi desenvolvendo habilidades para lidar com horários abusivos, pagamentos atrasados, piriri pororó, e não foi desenvolvendo essas outras habilidades. Então, para evitar o desconforto de procurar um novo emprego, de passar por uma seleção, de talvez ter seu salário reduzido em outro lugar e piriri pororó, que é todo um desconforto imenso, você foi desenvolvendo essas habilidades de lidar cada vez mais e se desenvolvendo como uma pessoa extremamente resiliente para lidar com toda essa situação horrível que você falou aqui, de horários abusivos, pagamentos atrasados e tarará. E é, só que isso foi te prendendo cada vez mais nessa situação e cada vez mais você se percebe como uma pessoa que não consegue arrumar um emprego em outro lugar. Então a minha pergunta para ti é: qual foi a última vez que você fez uma busca por emprego e que você, dentro desse framework que eu passei de, cara, eu preciso procurar um novo emprego, eu preciso entender quais são as soluções fora daqui, que você está transformando esse não ter um novo emprego como um demônio na sua vida que você nem chega perto, nem tem contato com ele, e ele é só agora o inimigo necessário para você continuar no lugar que você está. Então, o que eu faria? Exatamente isso que eu acabei de falar no chat. Cara, vamos começar a procurar outro emprego. Então a gente vai usar aí o tempo livre que você tiver, criar uma rotina exequível, uma rotina smart, uma rotina específica, measurable, achievable, relevant e time-based. A gente vai passar aí um mês e meio, dois meses, três meses. Quando as pessoas estão procurando emprego, eu geralmente peço 3 meses. que a gente vai fazer isso, vai colocar horas no dia, vai fazer isso e você vai procurar emprego. A gente vai entendendo esses desafios que tem, as dificuldades que tem, piriri pororó, para a gente poder entender pelo menos a realidade dessa questão do não sei por que não consigo me desligar desse lugar. Provavelmente você não consegue se desligar desse lugar porque você não está nem buscando um outro lugar. Mildin, Paulo, se uma fonte de adoecimento são nossas projeções, como lidar com isso sem ficar estagnado na mesma? Cara, eu não entendi sua pergunta. Se a nossa fonte, se uma fonte de adoecimento são nossas projeções, como lidar com isso sem ficar estagnado na mesma? Eu acho que eu respondi isso no chat falando assim, vai desenvolvendo. Aliás, eu não entendi sua pergunta. Que projeções de sucesso, de... Não, eu não entendi, mas assim, aí talvez tenha. Se eu entendi a palavra projeções, você está falando de uma outra coisa que é, existe um... Um conceito do... Eu falei em outro chat. Com certeza eu falei nesse chat aqui, cara. Se eu entendi... Você está perguntando e eu não sei se eu entendi. Acho que nesse chat aqui eu tenho uma resposta melhor a essa questão do ego e das projeções. Esse chat aqui também. Mas faz chat, né, velho? Meu Deus. Para de fazer chat, essa desgraça. E é isso aí. Bom, galera, eu tenho que ir. Eu já estou aqui no gatilho do horário. E um dia eu fiquei com dificuldade em entender a tua pergunta. Se eu entendi essa questão da projeção, eu colocaria isso num conceito que chama self as a content, que é que você, basicamente, é você se colocar na situação que a sua percepção de você é uma pessoa numa narrativa que você mesma criou na sua cabeça. Você deveria ser uma pessoa e que se você não for essa pessoa, a sua vida é uma desgraça. E aí existe um outro framework em psicologia que chama terapia de aceitação e compromisso, que identifica isso como um dos processos de adoecimento. E a saída disso é o self as a context. Então você ser uma pessoa como um contexto de mudança, de agência de mudança, e que você se desliga dessas narrativas e você começa a se perceber como uma pessoa que cria uma narrativa e não que você vive uma narrativa. Tá? E que aí você a todo instante está criando uma narrativa na sua vida e você está determinando esse caminho ao invés de você achar e viver essa ilusão de que existe um caminho que existe na tua vida, que toda vez que você não se vê sendo esse personagem principal da história mágica que você criou na sua cabeça, você entra num estado complicado porque você se vê como uma falha, etc, etc, etc. Tá? E aí eu já fiz vários chats sobre isso, tem outros chats aqui na Baster sobre isso, mas eu já fiz esses chats, não é o tema do chat de hoje,